Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, todos os brasileiros são iguais perante a lei. Mas, aqui no Brasil, algumas autoridades que seriam responsáveis pelo cumprimento desse artigo não cumprem. Como é o caso do desembargador Eduardo Siqueira, humilhando guardas civis municipais de Santos, ao ser multado por não utilizar a máscara, item obrigatório neste momento de pandemia. Para falar de abuso de autoridade e a prática da carteirada, eu converso com Marcos César Alvarez, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador de temas como pensamento social no Brasil. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão.
Bom dia, João. Obrigado pelo convite.
Cristiano Jorge Santos, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Muito bem, você também confere as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayler, direto de Nova York. Há também as notícias do Observatório do Terceiro Setor, do nosso site, com Júlia Pereira, e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cristiano. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Antes de começar o programa, nós conversamos aqui e eu via do Cristiano que a carteirada é uma prática generalizada na sociedade. Não só as autoridades, como jornalistas também fazem isso, Frank.
É verdade. Infelizmente, tem muitos colegas, né, se é que nós podemos chamar de colegas, que fazem isso, se utilizam da sua carteira de jornalista da FENAGEM, naquela nossa carteira de identificação, que vale como RG, inclusive, né? Assim como a carteira da OAB para os advogados, e realmente em alguns lugares querem se impor como jornalistas para obter vantagens. Muitas dessas pessoas, Joel, acho até importante a gente, para iniciar e colocar o debate, tanto para o Marcos como para o Cristiano, aconteceu esse tipo de carteirada por parte dos jornalistas, do pessoal que não é diplomado, né, que vem de outras áreas que não são do jornalismo especificamente de formação, e que tiraram o seu registro como jornalistas para poder fazer essa prática horrorosa que há séculos existe no Brasil.
Professor Marcos, o que explica esse comportamento, não só do desembargador em Santos, mas também do engenheiro no Rio de Janeiro, nesse momento de pandemia?
Então, Joel, eu acho que aí o que as ciências sociais mostram, né, é que isso, de alguma forma, né, vai sendo criado pela formação social brasileira, né? Então, nós temos essa discussão sobre a cidadania no Brasil, né? Até que ponto princípios hierárquicos, né? Até que ponto uma sociedade tão desigual, né, não foi criando esses mecanismos, né? Então, de certa forma, é um caminho bem, digamos assim, complexo da construção da cidadania em nosso país. É claro que todos os países têm dificuldades, né? Isso não é só brasileiro, mas essa característica, né, é muito discutida como uma característica nossa, né? Como essa tentativa de o tempo todo hierarquizar, né? Eu sempre cito lá a discussão já antiga do Roberto da Mata, né? Que ele fala essa diferença, né? No Brasil é muito mais o tempo todo o sabe com quem você está falando, né? Então, se eu sou interpelado, eu sou um professor, sei lá, tenho doutorado, e alguém na rua, né, uma autoridade sanitária me interpela, eu posso sair com essa, né? Então, mas você sabe, né, quem eu sou. Enquanto que, na comparação que o da Mata faz, né, nos Estados Unidos seria o quem você pensa que é, né? Ou seja, eu posso interpelar a autoridade, né? Ele acha que é mais que eu, né? O que me parece é que por uma série de motivos, né, que vem até do nosso recente processo político aí, né, talvez a autoridade esteja muito mais em disputa, né? As pessoas estão vendo muito pelo lado negativo, mas eu diria que a pesquisa mostra os dois lados, né? Então, isso mostra o tempo todo que também a autoridade está sendo disputada, né? As pessoas estão dando as carteiradas, mas muito não estão aceitando, isso está sendo colocado nas redes, está sendo discutido. Então, não me parece um processo simples, nem inevitável, nem estamos condenados a essa cidadania incompleta.
Muito bem, o professor Marcos é esperançoso, ele sente que há uma mudança na sociedade em relação a essa prática. Mas, Cristiano, eu quero te ouvir. aquela frase que o professor usou agora, sabe quem sou eu? O desembargador Siqueira, ao longo da carreira, tem 42 procedimentos disciplinares, 4 censuras por desrespeito aos seus colegas e a vários outros problemas disciplinares na sua carreira. Então, aí ele, essa divulgação mostrou a ficha funcional do desembargador Siqueira. Mas eu queria te ouvi-lo a respeito deste episódio e de como está a situação no país a respeito do abuso de autoridade.
Bom, Joel, eu acho que a gente... Você sabe que eu trabalho, né, na área acadêmica, sou professor de Direito na PUC, e o foco principal do meu estudo é o preconceito, e a partir daí a gente pode estabelecer algumas questões. Eu acho que os juízes, né, os desembargadores, para quem não sabe, né, o desembargador é o ponto mais alto, é o ápice da carreira de um juiz de direito na esfera estadual. E ele, lógico, né, ele praticou uma série de atitudes ali condenáveis do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e daí está sendo discutido se do ponto de vista disciplinar e eventualmente até criminal, porque temos agora a lei de abuso de autoridade e existe uma interpretação de que eventualmente possa até ter cometido um crime. Isso vai ser discutido na esfera devida. Agora, o que eu acho que é importante a gente lembrar que o desembargador não nasceu desembargador. O engenheiro que deu aquela carteirada também no agente lá no Rio de Janeiro não nasceu engenheiro. O jornalista, como o Franklin bem disse, que se aproveita aí de uma possibilidade de fazer uso da carteira, também não nasceu. Ou seja, as pessoas vêm de uma sociedade que tem essa deturpação, né? O professor Marcos estava dizendo, é uma formação cultural. Eu acho que muita gente quer ser alguma coisa, entre aspas, né? Ou alguma coisa é estar além do normal da sociedade, e se vale disso. Então, muitas vezes eu já vi, né, nas carreiras policiais, nas carreiras do Ministério Público, a pessoa ela se transforma a partir do momento em que ela é empossada, ela se sente superior às outras efetivamente. Agora, também a gente não pode também condenar todos, né? Dizer, eu vejo que muitas vezes também aproveita-se um episódio desse para atacar toda uma categoria profissional. São 300 desembargadores em São Paulo. Quantos você vê envolvidos em escândalo, em abuso de autoridade, né? Então, um caso acaba maculando a imagem do todo, o que não é justo também. Agora, é válido que a gente discuta, porque isso existe e é um... A gente passou, acho que foi ontem, né, anteontem, eu vi nas redes sociais, o dia do avô, o dia da avó, né, e eu me lembrei da minha falecida avó, que ela usava um termo antigo, que ela falava assim, a pessoa está num concurso, mas você tem um cargo público, mas foi por cartucho, né, cartucho queria dizer alguém arrumou para você, né, e ela, na cabeça dela, ir por cartucho era mais meritório do que por concurso, porque se você tinha um cartucho, significa que você tinha amizade, tinha respeitabilidade perante os outros, não foi como qualquer que passou no concurso. Então, veja, isso é um exemplo que me parece válido aqui para a gente entender que não sai do nada, não é algo específico de uma categoria e sim de todos. Mas eu gostei muito do que o professor Marcos falou, porque... talvez seja isso mesmo. Acho que a sociedade que antigamente aceitava a carteirada, hoje em dia não aceita mais. O que aquele guarda civil fez, né? Veja, o guarda civil também pode ser acusado genericamente, algum guarda, de abuso de autoridade, mas a postura dele ali foi impecável, né? Ele foi educadíssimo, foi firme. O outro ali ficou filmando. Se não tivesse filmado, talvez ele fosse desacreditado numa investigação, né? A palavra de um contra a do outro. Mas a sociedade está reagindo a isso, né? Eu me lembro uma vez, como promotor de justiça, que eu estava atrasado para um evento. Eu era promotor em Ilhabela e era o evento em São José. Eu estava subindo a serra e fiz uma ultrapassagem onde não devia. Um policial rodoviário me parou e, quando ele foi, né, pegar os documentos, tudo, eu puxei sem querer, não foi de propósito, não. Eu puxei sem querer a habilitação e veio junto a funcional. E eu guardei a funcional, daí ele olhou. Ele falou, mas o senhor é promotor? Eu falei, sou. Não, pode ir embora, doutor. Eu falei, não, você tem que me multar, eu estava errado. Então, não, ficou uma situação constrangedora, eu pedindo para ele me multar e ele não querendo multar. E, no fundo, talvez fosse o excesso de carteiradas que ele tenha tomado e, eventualmente, visto algum colega que foi cumprir a lei e multou um promotor, eventualmente, e foi punido por isso, né? Como querendo dizer, ó, a carteirada é instituída, não vá contra ela. E eu acho que hoje em dia começa a mudar.
Muito bem, o Marcos, o Cristiano lembrou um aspecto importante. Nós somos uma sociedade cartorial. Né? Aqui, o abuso de autoridade já está internalizado no comportamento das pessoas. Como mudar essa realidade?
Então, aí que me parece que a questão básica é que a gente ainda continua numa sociedade muito desigual. Né? Então, acho que tem os, como a gente está falando, né, tem os aspectos culturais, mas tem essa questão de que numa sociedade tão desigual como essa, né, como o Cristiano estava falando, pode ser vantajoso, né, para vários grupos tentar a carteirada, né? Ou seja, você tenta se diferenciar em situações que, para você, muitas vezes são desvantajosas. Né? E eu lembrei de um exemplo aqui, né, até agora está sendo comemorado a história do professor Florestan Fernandes, né, que foi um sociólogo conhecido, que virou político, e tem o caso famoso dele, doente, né, já deputado, indo para uma fila do que era o SUS na época, né, porque ele entendia que ele era um cidadão e ele devia ficar na fila. Né. Isso até, né, te contam, isso até em algum momento prejudica, né, o seu tratamento, etc. Mas é essa concepção que assim, nós ainda podemos tentar isso, né, mas várias pessoas vão perceber que há uma grande desvantagem se eu não tento dar uma carteirada. Né. Então, se a gente não muda também a situação de desigualdade, né, sobretudo desigualdade econômica, mas de poder, é vantajoso em vários momentos para a autoridade, né, muitas vezes. Então, né, como o Cristiano falou, ele podia ter dado a carteirada e saído sem multa, né, sem nenhum problema. Mas os de baixo também percebem em vários momentos que se eles não tentarem algum tipo de situação como essa, você fica fora do cartório, né? Talvez seja essa a ideia da sociedade cartorial, é um pouco essa, né? Quem não tem acesso privilegiado à burocracia, às formas de poder, vai ficar com mais desvantagem, né? Então, eu acho que eu também não penso que algum tipo de linchamento só moral dessas situações, né? Eu até lamento, na verdade, situações como no Rio de Janeiro, em que imediatamente a menina que estava com o engenheiro, se não me engano, perde o emprego, né? Ou seja, também precisaríamos, bem ou mal, às vezes você está num dia infeliz, né? Eu não demitiria um funcionário por um dia infeliz, acho que é preciso investigar, mas hoje em dia nós temos várias formas de linchamento virtual que não me parecem também ideais, né? Pelo menos o sociólogo, enquanto pesquisador, não pode ficar advogando imediatamente uma punição.
É o famoso, né, cancelamento, né?
Isso,
nas redes, né, sociais, né?
Isso, então, eu acho que isso também é preocupante, ou seja, sempre estamos vendo outros lados, né? Ao mesmo tempo que a autoridade, eu acho, está sendo disputada, inclusive no dia a dia, algumas respostas podem não ser satisfatórias também na forma de combater esses fenômenos.
De qualquer forma, episódios como esse criam uma distorção na sociedade e provocam uma reação no cidadão comum de uma desconfiança na instituição. Isso, claro. Gradativamente, ela vai perdendo e esse abuso de autoridade acaba desmoralizando a instituição. Não é isso, Cristiano?
Sem dúvida. Por isso que as pessoas veem a autoridade como alguém que pode. Mas eu posso dizer tranquilamente a você, Joel, que ser autoridade também é um ônus muito grande, porque você tem que ser o exemplo, né? O que é tolerável para muitos, para alguém que ocupa um cargo como um desembargador, como procurador de justiça, como um deputado, né, também tão achincalhado aí, ele tem uma responsabilidade, porque ele tem uma visibilidade maior, assim como um jornalista famoso, como qualquer um que tem um destaque na sociedade, né? E hoje em dia é muito simples você linchar, o Franklin lembrou bem aí a expressão, como é que é, Franklin? Do
cancelamento,
né?
Sociais.
A pessoa é destruída, né? A pessoa é destruída, ela tem a sua imagem destroçada, ela tem o seu nome vinculado aí para sempre num Google com uma característica negativa. Então, eu acho que ser autoridade, ela tem dois lados. Tem o lado das facilidades que eventualmente possam decorrer do seu cargo, mas também existe a responsabilidade. E o pior, né? Quando alguém faz algo ruim, macula toda a instituição, né? Então esse exemplo, mas veja, Joel, eu acho que é importante até ver o destaque que foi dado para o episódio desse desembargador, foi muito maior do que teria sido dado, digamos, 10, 15 anos atrás, talvez 15 anos atrás ninguém nem falasse nada, falar, pô, Quem é esse guarda civil aí que está sendo metido, que já percebeu que ele é desembargador e continua atormentando? Então, eu acho que tudo é reflexo de uma mudança da sociedade. Eu acho que a nossa sociedade está buscando uma igualdade, né, que deixe de ser formal, como você iniciou o programa muito bem, lendo a Constituição. Então, que essa igualdade deixe de ser formal e ela passe a ser material, passe a ser real, passe a ser efetiva, né? A gente viu aí os episódios de racismo aí que deflagraram tantas manifestações e mudanças, né, provocações para mudança de comportamento. É simbólico aquilo para mim, porque você vê o quê? Uma autoridade pisando literalmente na outra, né? Eu acho que pisar na outra é uma expressão que a gente usa em termos figurados, e ali foi materializado. Eu acho que é isso, né? A noção que as pessoas têm, que a autoridade pode pisar nelas, e elas não estão mais dispostas a serem pisadas.
Tem um aspecto importante que a gente tem que destacar. No caso do desembargador, ele trabalha, como você já explicou, numa segunda instância, né? Em a instância do recurso. Mas a população tem contato, por exemplo, com a polícia militar, e diariamente ela comete abusos, ela desrespeita a lei. De que forma a gente poderia mudar o comportamento desses agentes públicos e criar uma nova situação para que a população não tenha medo da polícia, no caso, mas respeite a polícia. E, claro, reconheça a importância dela para a sociedade, Marcos.
Então, nós temos uma grande pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência, que é justamente sobre isso, né? Um estudo sobre autoridade e legitimidade. E a ideia básica é isso. O que é mais fundamental para a gente construir a ideia e as práticas em torno da questão da autoridade, que implica em submissão, em obediência, em algum plano, é o contato diário que as pessoas têm com as autoridades, ou seja, a maior parte das pessoas não tem contato com um desembargador, nem muitas vezes está com pleito na justiça. Então, impacta muito uma cena como essa, porque para muitos é a experiência, né? Como o Cristiano estava falando, tem uma infinidade de desembargadores fazendo o seu trabalho. Mas eu percebo pelo vídeo, pela televisão, esse tipo de comportamento. Então, parece que é essencial, né? E como você falava, a maior parte da população tem o contato com o Estado via polícia, por exemplo, né? Quantas vezes você é abordado por uma autoridade policial? Quando ela aborda você, ela aborda com civilidade, ela explica o que está acontecendo, né? O que a gente percebe, né, uma das linhas do projeto mostra justamente isso, que é fundamental para a percepção da legitimidade o comportamento da autoridade. Então, se um policial é respeitoso, ele pede seu documento, mas explique, etc., essa pessoa terá uma memória de que foi tratada de forma justa. Então, é o que uma espécie de tratamento justo, procedimental, né, que a gente chama. Então, parece que isso que é o básico. Se sistematicamente eu estou sendo bem tratado, nesse sentido, né, pela autoridade, que se coloca como autoridade, mas justifica, mas esclarece, é uma coisa. Agora, se eu vejo o desembargador dando carteirada, se na hora de entrar no SUS eu vejo que alguém pode entrar na minha frente, se a fila, né, parece uma coisa boba, mas me irrita muitas vezes em situações no Brasil que parece que ninguém quer respeitar a fila. E aquela situação, você que fica na fila, né, agora está diferente por causa do distanciamento, né, mas tem muita essa experiência. Você que entra disciplinado na fila vai ser atropelado por alguém, né, que quer entrar à sua frente. Então, isso cria, infelizmente, a experiência que temos, né? É difícil construir uma sociedade minimamente justa nesse tipo de situação, né?
Olha, é importante, você me lembrou de a gente destacar também o auxílio emergencial. Muita gente no estado de São Paulo, em todo o país, recebe o auxílio emergencial sem necessidade. E agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Após morte de 19 refugiados por Covid-19, Acnur amplia assistência no Brasil. A Mônica Greiler, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas informaram que estão aumentando suas ações de apoio no Brasil para combater a Covid-19 entre refugiados e requerentes de asilo no país. Pelo menos 19 pessoas morreram, incluindo 9 indígenas venezuelanos, segundo a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. A ampliação dos esforços foi anunciada nesta sexta-feira pelo porta-voz da agência, Bárbara Balor.
Brazil has become the second worst affected country in the world.
Falando a jornalistas, Balor disse que a situação está afetando os mais vulneráveis, incluindo as populações indígenas mais pobres e refugiados. O Brasil abriga mais de 345 mil refugiados e solicitantes de asilo. Ainda não se tem dados sobre o número total de contaminados nesse grupo. Dentre as vítimas fatais estavam 9 indígenas venezuelanos. Desde o início da pandemia, o Acnur tem apoiado as autoridades brasileiras em ações de prevenção e resposta e campanhas de informação, fortalecendo o Sistema Único de Saúde, o SUS, dando assistência em dinheiro e distribuindo kits de higiene. A agência da ONU já atua no norte do Brasil, nos estados do Amazonas, Roraima e Pará, com refugiados que vivem nas ruas ou em abrigos muito superlotados. Com a chegada da pandemia, a situação ficou ainda mais difícil nos abrigos por causa do alto risco de contaminação. O estado do Amazonas é uma das regiões mais afetadas. São mais de 94 mil casos confirmados e 3 mil mortes pelo coronavírus. O Acnur, autoridades locais e entidades parceiras já ajudaram a realocar mais de 170 refugiados indígenas da Venezuela. E desde março, o Acnur está atuando num hospital de campanha em Boa Vista, capital de Roraima. O local pode isolar até 1.782 pacientes. A unidade também conta com 65 profissionais de saúde venezuelanos. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Franklin, um desrespeito aos direitos humanos dos refugiados aqui no nosso país.
É verdade, né? Se a situação já estava complexa antes da pandemia, agora piorou ainda, porque entrou esse dado novo da pandemia. E aproveitando, Joel, é fundamental para todos nós, né? Uso de máscara quando estamos em ambientes externos e constantemente higienizar as mãos, né? Lavá-las, se possível, senão o uso do álcool em gel. E eu queria, Joel, aproveitar, já que você me chamou, a colocar uma questão aí para o Marcos e para o Cristiano, né? Essa questão da carteirada, ela está muito incorporada dentro da prática social brasileira, como já foi bem mostrado tanto pelo Marcos como pelo Cristiano. Agora, fica para nós cidadãos aquela questão, existe alguma legislação, ou se não existe, o que precisaria ser necessário para que essa legislação existisse, para coibir esse tipo de prática? Porque ela está tão normalizada, como o Cristiano mesmo disse, ele, né, falando assim, não, você tem que me multar, eu errei, realmente vou ter que responder pelo meu erro. E o policial dizendo, não, mas doutor, o senhor, né, pode ir, não tem problema algum. Agora, existe alguma legislação? E se não existe, por que que ela não existe?
Posso falar, Joel?
Por favor, então, começa com você.
Franklin, foi aprovada recentemente, veja, no dia 5 de setembro do ano passado, a Lei 13.869, que é a lei que prevê os crimes de abuso de autoridade. Então, foi alvo aí de uma série de críticas no início, e me parece que várias delas foram críticas positivas, porque havia uma intenção também de se valer da lei para barrar atuação legítima de membros do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia, etc. Mas, ao final, o diploma legislativo foi promulgado de uma maneira bem razoável, me parece, e hoje está em vigor, né? E, portanto, uma série de posturas que foram tidas até como condenáveis no passado, mas não havia uma lei para punir, agora são passíveis. Antes disso, já havia uma lei da década de 60 que previa também o crime de abuso de autoridade. Então, assim, o problema maior, me parece, que não é só a lei, né? Esse aqui é o país que o alemão não entende. Uma vez, conversando com um professor alemão de direito, ele dizia assim, ele não conseguia entender o que era uma lei que não pegava. Eu queria dizer para ele, né, uma lei que não pega. E ele falou, mas se é lei, por que as pessoas não cumprem, né? E na cabeça do alemão não entrava isso. E é óbvio que isso é uma peculiaridade nossa, né? Certas leis não serem cumpridas. Mas o fato de haver uma lei já ajuda, porque faz com que a pessoa tenha um pouco mais de receio de sofrer uma consequência penal, que é uma consequência mais séria. Mas eu volto
ela a dizer... Ela só funciona para os entes públicos ou para qualquer pessoa em geral que resolva, seja lá um advogado, um jornalista, um engenheiro, no caso desses casos também?
Na verdade, ela é aplicável a uma série de... Bom, primeiramente, para funcionários públicos, sem dúvida. Mas também, para quem não sendo funcionário público no sentido mais estrito, acaba exercendo uma função pública. Então, por exemplo, um conselheiro tutelar, ele não é, na essência, um funcionário público, mas por ter sido eleito para aquela função, ele também está sujeito a essa lei. Até mesmo, por exemplo, um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, como você dizia aí, da Comissão de Ética, né? Então, ele é da Comissão de Ética e Disciplinar. Então, ele preside um procedimento da OAB que apura uma irregularidade de um advogado. Ele pode ser responsabilizado por abuso de autoridade. Então, assim, é para funcionários públicos no sentido mais amplo possível, inclusive aqueles que exercem o cargo ou a função temporariamente ou por eleição, etc.
Essa lei de abuso de autoridade, ela foi criada em cima dos excessos cometidos pela Operação Lava Jato. E aí se começou um movimento na sociedade civil, que foi para o Congresso Nacional, e aprovaram essa lei. Você acredita, Marcos, que essa lei pega? Como usando o termo do Cristiano, tem leis que pegam, tem leis que não pegam. E essa lei vai para frente ou vai ficar só no papel?
Então, isso que é muito interessante que o Cristiano colocou, né? Isso que é até difícil de explicar em outros países, né? Ou seja, nós temos uma espécie de seletividade da sociedade. Algumas leis, então, depois vão pegar e outras não. O aspecto interessante, eu acho que as ciências sociais mostram, é justamente isso, né? A gente é realista. A gente sabe que, tendo uma lei ou uma autoridade, as pessoas vão poder seguir ou não. Existem condições sociais para você ter realmente a efetividade de uma lei. É a mesma coisa do abuso de autoridade, ou seja, ele é possível. Sempre que eu tenho uma autoridade que pede submissão, pede obediência, pode ser enfrentada, pode ser discutida, as pessoas podem usar de forma imprópria. Isso é a constatação. A questão é como a gente cria condições legais, mas também sociais, de evitar isso. Então, a lei, né? Eu não sou especialista, não estou estudando no momento, mas vejam, a aprovação de uma lei é algo que interessa, vai ser discutida, seus excessos, seus problemas, só que o passo seguinte é como isso vai ser implantado ou não, como as pessoas, né, vão, de alguma forma, comprar a lei. O que parece interessante é isso, parece que está todo mundo insatisfeito, né? O que eu acho que essas situações recentes mostram é que todo mundo está reclamando, até em sentidos, né, que nem o que me espanta é que uma série de dispositivos legais em termos de direitos humanos, as pessoas se revoltam contra eles, como se a nossa Constituição, se as nossas leis, não defendessem os direitos humanos. Eu não entendo como um programa televisivo, por exemplo, pode ser contrário aos direitos humanos, como frequentemente acontece, ele está indo contra a lei. Mas ele consegue audiência, e para mim, por uma certa surpresa, muitas vezes não há processo nem nada. Então, a sociedade, nesse aspecto, né, tá num processo extremamente complexo, né, em que aí estamos rejeitando coisas e estamos aceitando algumas coisas. O que me parece fundamental é isso, como criar leis, instituições, processos e comportamentos que façam com que o abuso de autoridade seja o mais limitado possível. Sempre algum vai acontecer, eu acho que não dá para idealizar. Mas a questão é essa, né? Como minimizar essas possibilidades, né?
Muito bem, você apresentou algumas contradições que existem na sociedade brasileira. Quer dizer, o cidadão comum assistindo um programa que desrespeita os seus próprios direitos. Mas eu queria repercutir com vocês algo que acontece diariamente na nossa cidade. A polícia tem um comportamento, e você colocou duas ou três vezes na nossa entrevista esse aspecto da desigualdade. Você vai num bairro periférico da cidade, a polícia tem um comportamento. Ela tem um comportamento totalmente diferente nos jardins, na abordagem a um cidadão. Essa é a grande mudança que tem que acontecer, e ela tem que partir, baseado na lei, dos agentes públicos. Mas hoje não acontece isso. Por quê, Cristiano?
Bom, é um problema gigantesco, né? Bom, o primeiro, gostaria de lembrar só uma frase do meu querido professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele dizia o seguinte: quem tem o poder tende a abusar dele, né? Então, por isso que o Estado precisa criar meios de frear esses abusos, né? O abuso, ele tem que ser freado na essência, porque já temos que partir da premissa de que ele pelo menos tem uma potência de ocorrer. Com relação à polícia militar, eu volto a dizer, sempre a questão do preconceito, né? Eu não gosto nunca de dizer a polícia é assim, porque a polícia militar tem mais de 120 mil membros, né? Então, é lógico que aqueles abusos que acontecem não são abusos da polícia. A instituição polícia não é incentivadora do abuso. Tanto é que existe a corregedoria que pune rigorosamente os casos que chegam lá. É uma instituição que, veja, não sou policial militar, nunca fui, não estou defendendo aqui em causa própria, mas estou reconhecendo o que muitas vezes a população não reconhece. A instituição é contra. Os cursos, um soldado da Polícia Militar hoje, ele passa por uma formação, tem um curso enorme de direitos humanos para ele. O problema maior é o quê? É a, vamos chamar, de contaminação. Contaminação que se dá pelo dia a dia. Ele está ali no começo da carreira dele, e daí o sargento que está comandando aquela guarnição é um cara violento, arbitrário, e ele vai ser considerado um frouxo, vamos dizer assim, se ele for uma pessoa que vai cumprir o protocolo, que vai cumprir uma situação de legalidade. Então, é lógico que é difícil superar isso. Agora, como é que a gente muda isso? E volto a dizer, a polícia não cai do planeta Marte para vestir uma farda. É uma pessoa que veio da sociedade. Geralmente é um jovem. Vê aí qual é o perfil de um soldado da Polícia Militar hoje. Uma pessoa que vai ganhar mal para enfrentar a criminalidade. Nós temos que entender um contexto, Jô. Eu acho assim... É inegável que, no geral, a polícia tem que mudar a sua forma de atuação. É inegável que a sociedade está farta dos abusos. É inegável que urge uma mudança. Agora, para isso, a sociedade também tem que entender que precisa investir, porque, na verdade, você precisa mudar, tem que fazer uma operação limpeza. Operação limpeza que significa começar praticamente do zero, aproveitar os que são bons, incentivar os que são bons, remunerar melhor para que você possa selecionar mais e de uma maneira mais eficiente. Não dá. Pensa bem, quem quer ser um policial hoje? A gente vive num país ultra violento. Hoje de manhã eu estava olhando no WhatsApp, estava lá uma live de um grupo de samba no Rio de Janeiro, uma paisagem lindíssima no fundo, e a live é interrompida por rajadas de tiros. Numa troca de tiro, teve que interromper a live de samba. Isso é um país normal? Isso é uma
Você sabe o que aconteceu, né, nesse episódio?
Não.
Viu, Cristiano? Esse episódio é que a polícia entrou na casa errada. Era na casa ao lado que tinha que ser reprimido, porque tem uns bandidos que estavam fazendo uma festa e a polícia entrou na casa errada ao lado. E você vê na gravação que foi apresentado ontem, o rapaz falando, não é aqui não, é na outra casa.
Mas
aí um pouco da eficiência da polícia também, né? De entrar na casa.
Eu sempre penso assim, você está num país hoje que é um dos países mais violentos do mundo, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso. Um país em que o roubo virou um crime normal.
Da desigualdade que existe, como o Marcos lembrou bem.
Exato, mas a desigualdade também não justifica tanta violência, né? Eu acho que, assim, um crime de roubo, hoje em dia você é roubado, o que a pessoa te pergunta? Mas você está bem? Está bem significa o seguinte, puseram um revólver na sua cara, levaram o seu dinheiro, só que não te bateram, não deram um tiro, então está tudo bem. Não é bem assim. Então, enfrentar uma criminalidade violenta dentro dos direitos humanos exige um treinamento muito grande, exige um preparo emocional gigantesco, e isso, é lógico, demanda uma seleção bem feita. Agora, quem é que quer bancar o herói e entrar numa zona de guerra e deixar sua família sem pai por R$ 2.000 por mês? Quem é que quer isso? Quem é que quer? A sociedade precisa escolher.
Isso exige também a reação da sociedade civil, que organizada tem que procurar um momento melhor para a nossa sociedade. Eu me lembro, já você fez algumas citações, me ocorreu agora ouvindo você falar, que na época da ditadura militar, o vice-presidente do país na época, Pedro Aleixo, votou contra o AI-5. E ele, o que ele alegou? Ele falou, qualquer inspetor de quarteirão vai sentir uma autoridade e vai querer decidir. Quer dizer, ou seja, esse problema de abuso de autoridade é um aspecto cultural que já vem de muitos anos, né? Seria, Marcos, você que é um estudioso do pensamento social brasileiro, seria a origem autoritária da ditadura militar ainda está muito presente na sociedade brasileira?
Então, eu acho, sem dúvida, Joel, eu acho que nós temos uma história de longo prazo, né, digamos assim, sei lá, longa duração, que a questão da escravidão é fundamental, né, então acho que por isso que essas questões, né, de raciais são fundamentais na sociedade brasileira, inclusive na questão da desigualdade, mas você teve um caminho também da nossa democracia e da república muito, digamos assim, problemático, né? Você tem vários momentos de ruptura institucional e, sem dúvida, eu acho que o regime militar foi um desses momentos que, de alguma forma, e eu acho que a experiência atual mostra isso, que nós não resolvemos, ou seja, historicamente, a questão é que nem em termos de memória, né, vejo hoje em dia as pessoas disputando se houve golpe ou não, se houve ditadura. Não, algumas coisas são fatos históricos, você pode até colocar no seu contexto, ou seja, sem dúvida o contexto de 64 não era o nosso, mas um golpe foi dado, instituições se envolveram nisso, houve tortura e, de alguma forma, né, nada disso foi claramente, digamos assim, equacionado pela sociedade, e aquilo que a gente achava que era só resíduo, na verdade, está para tudo quanto é lado. Né? Então, vejam, eu entendo, né, como o Cristiano falava, vamos pegar o policial. O policial na rua, ele vai ser o cara que, ganhando pouco, mal treinado, ele precisa interpelar as pessoas para pedir submissão e obediência. É o trabalho dele, assim como o meu, é tentar passar algumas ideias para as pessoas, e a gente sabe que não é fácil ensinar, né? E aluno, e etc. O policial não é isso, ele não está ensinando as pessoas, ele está interpelando as pessoas em vários contextos para pedir obediência, para pedir um documento, para, né, de alguma coagir. É esse o trabalho dele, extremamente difícil. Agora, eu queria fazer esse raciocínio. Se ele ganha mal, se ele tem problema interno à instituição, e existem problemas, inclusive, em relação à militarização que os policiais colocam. Se existe essa dificuldade na própria sociedade, daí você assiste um programa televisivo que ainda dá repercussão a esses discursos contrários aos direitos humanos, se ele vê uma autoridade, até presidente da República, dizendo que não houve tortura, ele pode, então, dizer, ah, é esse o país mesmo, é um país onde todo mundo é violento, onde os pobres são piores, então a gente precisa um AI-5, ou seja, é processo, né? Eu entendo que, em alguns casos, né, é o papel do direito penal. Às vezes você precisa individualizar, é crime, etc. Mas muita coisa é processo, né? Ou seja, é mudar as relações que as pessoas têm, mas as instituições e processos que são até históricos como esses, né?
Muito bem, agora nós vamos com o destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Olá, Júlia.
Oi, Joel. Bom dia a todos. Tudo bem?
Tudo bem. Quais as informações que você traz hoje?
Bom, para começar, eu vou falar de um caso da morte de duas pessoas em situação de rua após o consumo de uma marmita que foi doada a eles. A Polícia Civil em Itapevi, na Grande São Paulo, está investigando o caso sob suspeita de que o alimento estava envenenado. Esse caso gerou muita repercussão, principalmente nas redes sociais, e os nossos seguidores se sensibilizaram muito por conta da crueldade desse fato e se essas marmitas realmente foram doadas já envenenadas. A segunda notícia que eu quero destacar é um alerta da Organização Visão Mundial, que diz que somente na Ásia cerca de 8 milhões de crianças podem estar expostas à mendicância, ao trabalho infantil e ao casamento precoce por conta da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus. Muitas pessoas também se sensibilizaram com essa notícia nas nossas redes sociais, mas lembraram que a pandemia não gerou uma desigualdade que já não existia antes por conta da ignorância, né, do poder público, principalmente com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E, por fim, uma notícia boa no meio disso tudo é sobre a ativista Greta Thunberg, que doou R$600 mil para combater a Covid-19 na Amazônia. O valor faz parte de um prêmio que ela recebeu e vai ser destinado à campanha SOS Amazônia. A Greta é uma ativista e ela as pessoas ficam divididas em relação a ela. Então, muitos comentários a favor, outros contra. Mas é sempre importante a gente destacar o trabalho que ela faz na causa ambiental, tendo apenas 17 anos de idade.
E destacar também que essa bolha de solidariedade que está acontecendo durante a pandemia, muitas pessoas sensíveis e muitas pessoas que desconheciam a face real do Brasil, né, a desigualdade que existe no nosso país, estão se manifestando de várias formas, estão doando. Espero que essa bolha continue no pós-pandemia, né? O Brasil seja um país mais solidário a partir disso. Obrigado pelas suas informações, Júlia. Você volta na próxima semana.
Obrigada, Joel.
Muito bem, tá aí. Dentre as tantas notícias ruins, né, Franklin? Temos aí uma notícia boa, de uma doação. Aqui no Brasil aconteceu isso, até organizações bancárias estão se manifestando e doando para que a gente consiga sair dessa situação. É claro que o mundo, não só o Brasil, no pós-pandemia, teremos menos empregos. Segundo o Banco Mundial, nós teremos 7 milhões de pessoas que estarão na pobreza no final de 2020. É um número expressivo, já se somando o que já existiam, né? Quer dizer, nós vamos viver alguns anos de crise, Franklin.
É verdade, o mundo vai ficar mais pobre, né? E aqui o Brasil, até pela incúria administrativa que a gente vive hoje, né, vai piorar mais ainda do que certos lugares, né? Porque o Estado tem que tomar atitude para essa situação. E aqui no Brasil, o Estado, de certa forma, quer se isentar das suas responsabilidades, né?
Muito bem. A gente está falando de abuso de autoridade no programa de hoje, entrevistando dois importantes convidados, e não tocamos nesse aspecto, o Frank deu a deixa. Nós temos, no governo hoje, no governo federal, um presidente que estimula a violência, que quer armar a população. Isso contribui também para esse processo de desinformação e que a população tem, e claro, com a população tendo uma péssima imagem dos integrantes das instituições, como o Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê isso, Cristiano?
Olha, Joel, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Eu acho que, da mesma maneira que a desigualdade existia sendo escancarada agora, não é que ela passou a existir, como a Juliana bem destacou, eu acho que o Supremo Tribunal Federal... ele também está tendo um papel, está tendo uma repercussão por alguns atos que absolutamente não tem nada a ver com o governo federal, né? Eu queria só destacar esse inquérito, já que nós estamos falando de abuso de autoridade, esse inquérito que tem uma origem mal justificada, né? Você ter uma presidência de um inquérito por parte de um ministro da Suprema Corte, que é quem vai julgar supostamente essas pessoas, então é complicado. Agora, com relação à responsabilidade do governo federal, eu concordo com você, porque realmente existe muita, muita coisa que acontece de errada por força disso, né? Eu sou totalmente contrário a essa ideia de armar a população. Eu acho que a população não tem que ser armada, coisa nenhuma. Ela, veja, há uma discrepância aí de interpretações. O Neve lá da USP, que o Marcos referiu, fez um levantamento interessante já, e a queda de homicídios depois do Estatuto do Desarmamento e aquele projeto de recolhimento de armas, eu acho que isso não pode ser ignorado. Eu acho que quanto menos armas você disponibilizar para a população, melhor fica para a segurança pública, sabe? Como promotor, eu cheguei a acompanhar alguns casos de roubo, não era do roubo da carga do caminhão que levava eletrodomésticos. Não, o roubo era para roubar revólver do vigilante da escolta. Então, se os ladrões estavam se empenhando para roubar revólver, era porque estava mais difícil de obtê-lo. E isso significa que tem menos arma em circulação. Outra coisa, o criminoso violento, ele sempre vai estar em vantagem com relação ao cidadão. O cidadão normal não vai ter preparo para usar uma arma. Então, na minha opinião, é um equívoco muito grande essa ideia de que a população vai se sentir mais segura se tiver uma arma. Ao contrário, né? Agora, não quero fazer papel aqui de crítico do que você está dizendo, não, mas eu acho assim, o Supremo Tribunal Federal tem uma importância gigantesca, mas ultimamente tem dado alguns exemplos que deram aí o abuso de autoridade também. Então, acho que não tem santo nessa história, não.
Ô Marcos, o problema já é grave, e quando ele é ampliado pela violência do Estado, aí se torna uma coisa absurda, né?
Sem dúvida, Joel, porque eu acho isso, com frequência, e eu acho que é uma constatação, se coloca a questão da violência da sociedade brasileira. Mas quem pretende monopolizar a violência é o Estado, ou seja, é o Estado que tem esse papel de monopolizar a violência legítima, e que pode ser discutida, é isso, né? Eu não posso interpelar um membro do crime organizado e falar, você está abusando da violência. Abusando do quê? Ele já está do lado do crime. Mas a autoridade, por isso tem sentido a discussão de abuso da autoridade. A autoridade, sim, o policial pode exercer a violência, mas não de qualquer forma, né? É legítimo o cidadão se armar? Podemos discutir, mas não de qualquer forma e não de forma ampla. Isso só piora a situação. Então, eu acho, por mais que o problema venha do conjunto da sociedade, é a centralidade do Estado que está em jogo. Por isso que eu volto, independente de qualquer discordância política, o que tem de ser interpelado é, no momento que uma presidência defende agentes públicos que já praticaram na história a tortura, o que se quer com isso? Eu não entendo que uma postura conservadora em relação à autoridade não possa ganhar a presidência, por que não? Né? A democracia é a disputa de várias correntes, né? Correntes conservadoras, mais de transformação, isso está em jogo e pode ser eleito. Agora, como fica uma autoridade que está dizendo que a tortura não ocorreu quando ocorreu, porque é um fato histórico, ou que ela é legítima, ou que eu posso tratar de forma diferente às pessoas. Então, acho que existem questões que aí vão minar a própria autoridade, né? Eu acho que isso está claro, que hoje em dia essa disputa, né? Ou seja, muitas pessoas podem claramente rejeitar, então, uma autoridade que está indo contra, por exemplo, na questão da pandemia, né? Não é simples, mas a autoridade científica está colocada. Como é que a liderança política diz não, né? Ah, defendo um remédio que, por um A mais B, não tem eficácia, né? Então, vai ficando um mundo complicado, né? Se no início eu falava de um certo otimismo, né? Porque a autoridade está sendo disputada, ela pode ir para caminhos bem difíceis, digamos assim, né?
E o resultado disso é uma crise de confiança da população em relação às autoridades em geral, Franklin.
É verdade. E eu queria aproveitar, Joel, a falar um pouco da nossa campanha, a campanha do Observatório do Terceiro Setor, que chama-se a campanha na Observatório na Quarentena. Né? Nós publicamos durante esse período de quarentena nas nossas redes sociais uma série de enquetes que visavam saber como que os nossos seguidores, as nossas seguidoras estavam se sentindo no momento. E, além disso, nós fizemos também uma série de vídeos com especialistas sobre N assuntos, né? Desde cultura até psicologia, saber como que as pessoas poderiam passar por esse momento de quarentena da melhor forma possível. E eu aproveito para convidar a todos e a todas para nos seguirem em nossas redes sociais. No Face, facebook.com/observatório3setor, no Instagram, @observatório3setor. E também no YouTube, youtube.com/observatório3setor. Eu quero aproveitar também, Joel, que nós estamos com uma enquete nova aqui no Facebook. Tá? Nós estamos perguntando: você confia na cloroquina para o tratamento da Covid-19? Até o momento, foram 960 pessoas que disseram não, que não acreditam de forma alguma nesse tratamento. E cerca de 130 pessoas disseram que sim, que elas acreditam que a cloroquina é um tratamento efetivo para o combate da Covid-19.
Nos comentários... Muito bem, Frank. Nessa pesquisa, nessa enquete, eu aproveito e estendo ela para os nossos dois convidados. Você confia, Marcos, na cloroquina como solução para o Covid-19?
De modo nenhum.
Cristiano?
Eu não confio, mas é como você perguntar para mim, qual que é o melhor combustível de foguete? Eu não entendo nada. Eu como o Franklin bem disse aí, eu vou pelo que os cientistas mais renomados dizem, né? Não faz efeito. Hoje em dia eu responderia não confio, mas a gente fica vendido, né?
Tá aí, Franklin. Mais dois votos com a desconfiança em relação à cloroquina aqui no nosso programa.
Para me colocar que eu não confio, não, mas tô lá vendido nessa.
Verdade. E uma curiosidade, Joel, nos comentários, as pessoas votam, né? E alguns se manifestam e a maioria não se manifesta. Nas manifestações, nos comentários, está um pouco dividido. Por exemplo, entre esses comentários, a Mirella Tavares, lá de Porto Seguro, ela diz que confia e que conhece pessoas bem próximas que tomaram o medicamento e já estão bem, né? Que ela tomaria tranquilamente. E do lado contrário, né? No caso da Eliana Kialia, ela diz que não, que cientificamente não foi comprovada a sua eficácia, e serve para outras doenças. Se fosse o mundo inteiro, já estaria livre do mal. Né? Se isso funcionasse realmente no mundo inteiro, já não teria mais problema nenhum, já teria se descoberto a cura para a Covid-19.
Montaí, o que revela essa pesquisa, entre outras coisas, é o processo de desinformação no país, também de responsabilidade do governo federal. Eu tenho mais só 5 minutos, passou rápido a minha conversa com os nossos 2 convidados, ficamos uma hora toda falando sobre abuso de autoridade, e eu gostaria de concluir com os 2. Do que mais importante vocês gostariam de deixar registrado no programa, que a gente não falou, acabamos não perguntando, nem eu, nem o Franklin, mas que é importante a respeito desse tema ser registrado nesse momento, Cristiano.
Olha, primeiro, parabenizar o Observatório do Terceiro Setor por dar um espaço tão grande para que se discuta esse tema importantíssimo, né? O que a gente tem que pensar é na mudança, como melhorar. E eu acho que, assim, responsabilizar as autoridades que abusam é importante, porque você passa a ter o temor de sofrer uma represália por um abuso. E, acima de tudo, conscientizar a população para que ela não queira se tornar uma autoridade para poder ter uma carteira e dar uma carteirada, né? Que ela seja alguém que, em querendo fazer parte do Estado, que ela vá para servir a sociedade. O servidor público, ele existe para servir a população e não para se servir dela. E isso que eu gostaria de deixar marcado aí nesse último momento.
Professor Marcos, finalizando sua participação, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje?
Joel, eu queria dar os parabéns também pela discussão, acho que foi muito boa com o Cristiano e os colegas aí, né? Eu acho que nós colocamos muitos temas, né? As ciências sociais, que são ciência também, né? Elas trazem elementos para a gente reconstruir, então, né? A questão da confiança, talvez nós falamos um pouco menos, mas a autoridade implica em confiança também, né? A ciência dá esses elementos, mas é a política que vai definir, né? Acho que a gente tem que estar muito atento hoje em dia, justamente, a que tipo de sociedade a gente quer construir no Brasil e como combater a desigualdade e reforçar a cidadania, e quem propõe outras coisas precisa ser consequente, no mínimo, em relação a essas propostas. Mas obrigado aí pelo convite.
Mais um programa, Frank, obrigado pela participação.
Obrigado, Joel.
O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Marco César Alvarez, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisador de temas como pensamento social no Brasil. Cristiano Jorge Santos, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você poderá acompanhar o nosso outro programa, Observatório na Brasil Atual, pontualmente às 9 horas, como disse. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.